Olá, pessoas. Silvana aqui começando mais um Falando no Diabo e hoje a gente está aqui para falar da próxima edição do Festival Boca do Inferno, que está bem pertinho. Começa já na semana que vem. A gente está chegando na sexta edição. O festival vai acontecer aqui em São Paulo entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, então sexta, sábado e domingo. E a gente se reuniu aqui para contar um pouco do que vocês podem esperar. Quem for de São Paulo puder estar presente, vai ser muito bem-vindo. Eu tô aqui então com a Luana. Oi, Lu.
Oi, Sil, oi, Infernaltas.
Tô com o Felipe. Oi, Felipe.
Olá, Sil, olá, todo mundo.
E com o Ivo. Boa noite, Ivo.
Boa noite, olá, Silvana, olá, Infernaltas.
E eu queria já então começar pedindo para o Ivo contar para Ivo, um dos nossos curadores esse ano,
Sim.
ficou com a missão de selecionar alguns curtas, que esse ano, aliás, a gente vai ter só curtas, né? Nada de longas. Então, Ivo, queria pedir para você começar já falando como foi o processo de escolha desses curtas. Conta aí para gente o que que você fez.
Eu dividi a curadoria com o Marcelo esse ano. Ele fez dos filmes internacionais e eu fiquei com os filmes nacionais. Foi um total, se eu não me engano, de 135 curtas nacionais inscritos. Então foi uma tarefa bem difícil, porque eu tinha um tempo de mais ou menos 480 minutos para selecionar, né, na divisão que a gente fez. E eu tive que selecionar aí 47 curtas, né? De 133, 47 foram selecionados. E não foi fácil porque tinha muita produção de qualidade. Esse ano eu vi que realmente tinha muito. Eu tive que ser bem criterioso, para poder selecionar para poder encaixar ali dentro da grade que a gente está montando, né? E realmente a curadoria não é uma tarefa fácil, mas assim, né? É uma coisa agradável porque você conhece muito trabalho. Então assim, tem muita coisa, muito trabalho interessante. Tem desde filmes de zumbi, filmes com contexto sociopolítico, né, dentro do terror, filmes com temática LGBT, filmes experimentais, animações, né? Eu dei uma variada assim no de acordo com o que a gente tinha, né, que é sempre mais focado no terror, mas eu sempre busco dar uma variada em inovações, essas coisas. Então assim, a gente tem bastante coisa muito interessante. Tem até documentário, tá, brasileiro selecionado.
Boa.
Então, tem de tudo, né? Assassinos, zumbis, vampiros, canibalismo. Tá muito legal. Vão ser no total de 79 curtas, né?
Maravilha. Deve ter sido um sofrimento.
Sim, foi. E ver 133 curtas assim. Demora.
Sim.
Ô Ivo,
Oi.
muita gente não sabe ou não conhece direito como funciona o trabalho de um curador, não é? Diante de uma mostra audiovisual, de um festival. Eu queria saber de você qual o processo que você utiliza. Você assiste todos de uma vez, você vai assistindo, anotando, você faz listas e vai colocando, opções. Como é o teu processo de escolha? Porque, claro, a gente sabe que em um universo com mais de 100 filmes, você realmente vai ter todo tipo de produção, daquelas que são produções com orçamento, né, que você vê que é um produto com dinheiro, até aquelas que são mais simples, mas que ambas têm boas ideias, ambas podem ser funcionais. Como é que você faz esse trabalho?
Ô, Felipe, então, a gente recebe, é minha segunda curadoria, né? Então eu ainda sou iniciante nessa área, mas eu conversei com outras pessoas e, assim, cada festival tem seu critério, né? Então, por exemplo, quando eu fiz do Cine Fantasy, eu tinha 90 minutos e eu tinha 50 e poucos curtas, assim. Eu acabei selecionando, se eu não me engano, 13 ou 20. Entre 13 e 20 curtas, eu não lembro mais. Mas assim, a gente tem alguns critérios, assim, que o filme ele tem que ter uma boa qualidade técnica, ele tem que ter uma boa qualidade narrativa. Qualidade técnica que eu digo é tudo junto, é fotografia, som, e qualidade narrativa. E filmes assim que buscam algo novo, né? Filmes que buscam alguma coisa nova. Então, assim, dentre esse processo, né? O do Boca já foi diferente. O Boca eu tive muito mais filmes para selecionar, mas em compensação eu tive 480 minutos. Então a gente busca fazer uma leitura, né? Uma leitura ali do que é apresentado para a gente. Então, olha-se o aspecto técnico do filme, ele é importante. E olha-se também a narrativa. Eu vi curtas muito bons, mas que às vezes não se encaixavam na narrativa ou na proposta daquele festival. Ou então, curtas com qualidade muito boa, mas que tem um problema de falta de ritmo, às vezes ele se fica longo demais, se estende muito. E eu vi curtas, talvez, com a qualidade técnica pior, não pior que eu digo, né? Mas assim, com alguns problemas de técnica, mas que tem uma narrativa mais contundente, assim. Então a gente fica dividido, às vezes, assim. Então, às vezes, a questão, né, de como aquele filme utilizou determinado recurso e como ele aplica, né, dentro da linguagem de curta-metragem, dentro da linguagem cinematográfica, a gente busca usar esses parâmetros para estar selecionando. Então, assim, você tem que ver, por exemplo, esse festival do curta, eu recebi muitos que não eram terror, assim. Alguns que não eram terror, mas tem alguma coisa de fantástico. E que são muito bons, tanto narrativamente quanto tecnicamente, e entraram na seleção por causa disso, porque fazem parte de um universo fantástico. Mas outras que não tinham a ver nada com o contexto. Aí esse daí eu acabo assim, poxa, esse curta é um filme bacana, mas ele não se encaixa no critério do Boca do Inferno, né? Que é mais voltado para o horror e a fantasia, ao fantástico.
Eu sei que no ano passado, quando a gente abriu, porque antes a gente só recebia via formulário, né, os filmes. E aí no ano passado foi a primeira vez que o Marcelo colocou pelo filme Freeway. E chegou coisa de qualquer gênero. Teve tipo 1.500 inscritos, eu acho. E as
Ano
pessoas
passado foram.
mandavam qualquer coisa, né? Então
Sim,
tem umas coisas que passam, assim, tipo, a pessoa manda pra ver se cola, assim.
Não, cara, teve curtas que eu vi lá que foram exibidos em festivais renomados, entendeu? Que estavam lá e eu olhei, cara, que curta bonito, bacana, mas não é terror. Né? Não posso selecionar. Né? Então, assim, mas é bem curioso, assim, você vê que as pessoas, eu acho que elas querem que o filme seja visto, né? Então elas buscam, elas mandam, né? Eu acho que, ok, é válido, né? Mas, assim, a gente tem que seguir um critério para que aquele filme se encaixe dentro daquele tipo de festival.
Claro. É, a gente tem que respeitar o que a gente está organizando, né?
Isso.
Por melhores que sejam os filmes. E Lu, o Ivo tava falando, então. Aliás, volta. Lu, Eu sei que a gente recebeu, além dos 47 nacionais, então foram 79 curtas, né? Você pode dizer pra gente de onde foram as produções que a gente recebeu?
Bom, gente, estão bem variadas. Ó, tivemos filmes do Canadá, Peru, Argentina, Itália, Iraque, Dinamarca, Turquia, Estados Unidos, Reino Unido e o mais massivo ali depois do Brasil, que é filmes da Espanha. Olha só, gente, 9 curtas são espanhóis nessa edição do festival.
Eu lembro quando a gente gravou com o Edu e a Mônica sobre o Cinefantas, eles falaram também. Eles até, o Cinefantas desse ano teve uma mostra à Espanha, né?
A Espanha é fantástica.
É isso.
É que eles estão com uma lei de incentivo bem bacana por lá, né?
Pra produção. Pra filmes de gênero.
Sim. Ou seja,
ela funciona super.
Pois é. Isso repercute aqui pra gente. Chegam mais filmes.
É difícil porque chegam produções muito boas de lá.
Uhum. Imagino, lá é bem forte, realmente. Mas esse ano a gente tá sem Bélgica?
Eu olhei isso, Bélgica, achei, né? Estranho.
Esse ano estamos, gente.
Porque já a Bélgica, no ano passado, teve bastante produção de lá.
Sim.
E coisas teve muito legais.
Produções bem experimentais.
É, a gente recebe umas coisas bem bizarras, né, assim. No bom sentido, quero dizer.
Sim, sim.
Muita coisa foi.
Ah, claro, eu acho que no mau sentido também chegam algumas coisas estranhas.
Mas vamos destacar o bom, né? Mas é legal, gente, olha a programação, tipo, super variada, que às vezes a gente fica nessa de tipo, ah, não tem acesso a filme de outros lugares, filmes do gênero. Então no festival tem filmes aí de vários países que às vezes a gente acha que nem produz nada do gênero, mas vai estar lá, galera.
Isso aí.
Vamos lá.
E além dos curtas, a gente vai ter uma palestra.
Ah, mas antes da palestra, tem uma coisa que é muito importante a gente destacar, que é o seguinte: às vezes o fã do terror diz o seguinte, ah, tô vendo filme, mas é tudo igual, ah, eu queria assistir filme diferente. Bom, o festival é um espaço para isso, não só o nosso, do Boca, mas assim, a proposta de festivais é essa, é abrir, né, a janela para que a gente possa ter uma variedade de filmes. Então, é a oportunidade justamente de ver esses filmes do Iraque, da Turquia, do Canadá e muita coisa aqui do Brasil também que a gente nem imagina que existe. Mas, graças ao festival, né, tem essa possibilidade.
Então, é uma forma de ver filmes diferentes daquele formato americano que a gente está acostumado, né? Tem coisas de todo tipo de cultura, assim. A gente já conhece muito bem o cinema asiático, o japonês, que tem muitas coisas que são bem fortes da cultura deles, assim. Então é legal ver de tantos países quanto possível, assim, porque tem muita coisa diferente mesmo, né?
Sim, e formatos diferentes também. Nessa edição vai ter um documentário que eu acabei de assistir, inclusive, que é o... Tradução livre, gente. A Morte e a Donzela, Death and the Maid. Tá bem legal, que fala um pouco uma comparação ali de obras renascentistas e de como isso influenciou no cinema de terror atual e tudo mais. Estava fazendo a legenda dele, inclusive. Tá bem bacana. Então tem documentário também, tem outras vertentes, não é só ficção.
Eu tô curiosa pra ver esse.
Tá bem legal.
O documentário.
Curti.
Deve ser bem bacana. Quero ver. É, mas enfim. Felipe, fala pra gente da sua palestra.
Então, Sil, vai rolar, né, um momento lá de palestra. Na verdade, assim, não é bem palestra. Palestra parece aquela coisa chata, né? Não, é muito mais um bate-papo, não é? Como eu lancei esse ano o livro dos remakes de filmes de terror, o Aceleração do Medo, então a ideia é falar um pouquinho sobre esse fenômeno incrível que não nos deixa em paz, não é? Que é dos remakes de filmes de terror. Falando um pouquinho, né, da publicação, do livro, mas principalmente destacando essa ideia dos remakes, das diferenças, sem necessariamente Eu sei que é inevitável isso, mas sem necessariamente entrar naquele debate de qual é melhor, original ou remake. Mas, assim, tentar entender o processo, por que é que essa quantidade de filmes, ela tende cada vez mais a crescer, as características do remake contemporâneo, quais são os elementos que mudam dentro de uma proposta narrativa, dentro de uma proposta estilística. E aí eu acho que vai ser bem legal, porque sempre é um tema que as pessoas gostam de conversar. Por isso que eu falei, acho que é muito mais uma troca de ideias, falar um pouquinho o que eu pesquiso, mas também ouvir a galera, ouvir quem tiver por lá vai ter para colaborar com essa informação, com esse bate-papo. E vou estar também vendendo o livro lá, o Aceleração do Medo. Quem quiser comprar, vai estar lá disponível, vai estar inclusive um preço super em conta.
Aproveita, acho que vai ser autografado, gente.
Pois é. E aí eu acho que vai ser legal, porque sempre, como eu falei, é um tema que rende bastante. E é um tema que o fã do terror, ele, por mais que ele, a maioria odeia remakes, né? Mas assim, quando a gente começa a falar, parece que assim, a fala vai direto, vai ser enfim. Então acho que vai ser legal, esse bate-papo vai acontecer no sábado, a partir das 4h30 da tarde, certo? Uhum. E aí, eu tô muito feliz, inclusive, porque eu não consigo ir todos os anos pro festival. Eu acho que eu fui pro primeiro ou pro segundo. Aí fui pro... acho que o último que eu fui foi em 2016, olha só. Uhum. Então já faz um tempo, né? Perdi 17, 18, levei falta nos últimos... 2 anos, mas aí esse ano eu consegui, depois de muito malabarismo, muita organização na agenda, consegui. Vai ser um bate e volta, eu chego na sexta e volto no domingo bem cedinho de manhã, mas aí pelo menos na sexta a gente vou estar com vocês, e o sábado o dia inteiro. Então começo com a palestra, com bate-papo, fico até o restante da programação, e depois, se a galera quiser esticar e tomar uma cerveja e continuar a conversa num bar, vamos embora.
Todos convidados, inclusive, contato, gente.
Todos convidados. Todos
convidados. Você foi no primeiro, Felipe, que você também deu uma palestra no seu primeiro livro.
Pronto, então foi o primeiro.
Foi o primeiro, você foi.
Pronto, então foi isso. Eu fui pro primeiro. O primeiro foi 2015, foi? 2014?
Foi 14.
O primeiro foi 14, isso.
Pronto, então eu fui 14, aí não fui 15, aí fui 16, aí não fui 17 nem 18. Vou agora.
Eu fui igual a você, fui 14 e 16 também.
Olha, eu acho que lá. 14 e 16 foram os que a gente conseguiu reunir mais gente do Boca, assim. Porque no 14 teve a palestra do Matheus também, Matheus Ferraz. E no 16 foi o lançamento do Medo de Palhaço. Então tava o Rodrigo também, o Gabriel, o Samuel. Isso. Passou também. Então a gente conseguiu reunir bastante gente, assim.
Ah, não lembro, gente, do, né? Samuel em 16. Pô, deu um branco agora. Não lembro dele lá em 16.
É que ele ficou pouco tempo. Eu lembro ele que foi só uma passada, assim.
Ele tava, acho que, numa conexão de viagem, assim, sabe? Era um
negócio
assim. Então, ele passou e ficou pouquinho, mas pelo menos deu pra gente ver a carinha dele um pouquinho.
Não, eu não lembro, não.
Samuel, volta.
Volta, Samuel.
Mas que mais, então? Vamos ver. Bom, esse ano a gente tá com 2 dias a menos de festival do que o ano passado, né? Ano passado foram 5 dias, foi de quarta a domingo. Esse ano a gente tá de sexta a domingo. Mas a gente também tá estendendo o horário até mais tarde. No ano passado acabou cedo. E esse ano, então, a programação de todos os dias começa às 16h30 e vai até quase às 10 horas, umas 9h50, alguma coisa assim. Então a gente tá com uma programação bem extensa de qualquer forma. Que mais? Que mais temos para falar dessa edição, gente? Não saber. Não, peraí.
A gente tá com 30 minutos de coisa, não é possível, a gente tem que falar mais.
Não, calma, vamos cavar. Então, Lu, é você que tá organizando um pouco a parte das legendas dessa vez, tá dividindo com o pessoal quem vai legendar o quê, né? Como que tá sendo essa organização? Porque a gente faz tudo, né? A gente tá. É tudo a equipe mesmo que cuida de todas as partes. O Marcelo cuida da seleção toda, das inscrições e tal. Então, Lu, fala pra gente da sua parte.
Pois é, então, esse ano novamente, assim como no passado, teve grandes, né, quantidade bem expressiva de inscrições internacionais. A gente está se separando aqui dentro da equipe mesmo do Boca para legendar os filmes. Os filmes são legendados um a um, obviamente, por nós de maneira voluntária. A gente vai escolhendo ali os assuntos que a gente curte mais, tem curiosidade de assistir. Selecionamos e legendamos filme a filme. E dá muito, muito, muito trabalho. Vão assistir esses filmes. Aquela legenda maravilhosa que a gente tá fazendo. Mas só pra destacar, gente, tipo, esse ano a gente tá com. São 40. 49, né? Filmes. Um pouco menos de filmes internacionais. Mas no ano passado, eu acho que foi uma média de uns 50, sei lá, cara. Foi muito filme internacional. A gente legendou demais. A equipe deu o suor ali nas legendas.
Foi.
E a gente faz tudo bem manual, assim. A gente cria tabelas, faz uma conexão entre a galera ali. Criando isso aí.
É, cada um vai isso, pegando, gente, um pouquinho, né? E sim, bora lá. Sim. E dá certo, no final dá certo, gente.
Tá, gente, fica lindo, legenda maravilhosa, a gente, entendeu? Netflix tá desperdiçando nosso trabalho, não nos contratar, sabe? Porque somos ótimos nesse trabalho. E pra destacar aqui também, gente, importância, se eu fazer o jabá no final, vou adiantar o jabá pra agora, tá? Do Padrim, né, galera? Vamos colaborar aí com o Padrim do site, que afinal de contas, todo esse trabalho é feito de maneira voluntária. Todos os impressos que vocês vão ver lá no dia do... Sai do bolso da galera. Então, assim, é importante participar e incentivar nosso trabalho.
Sim, por favor. O Padrim tem recompensas bem bacanas. Como sempre, o link vai estar no post. Então, quem puder colaborar... É porque, assim, a gente faz... como o site, o festival, a gente também faz porque a gente gosta e porque... Não é sendo babaca, mas a gente acha que também é uma forma de colaborar, né? Com os produtores independentes, assim. É um lugar que eles têm pra exibir os filmes deles. Porque a estrutura, não só do Festival do Boca, mas dos outros festivais que acontecem aqui também, como o Cine Fantasy, que aconteceu agora há pouco, é uma estrutura bacana, é uma sala de cinema, sabe? O Festival do Boca faz parte do circuito SP Cine, então tem toda a organização do SP Cine, que, enfim, cuida de vários cinemas na cidade. Então é um lugar legal para exibir esses filmes, né? E a gente tá fazendo isso porque a gente gosta de apoiar, a gente dá valor, assim... E é muito legal essa troca tanto com quem vai para assistir o festival, como com os produtores de conteúdo, né? Muita gente que produz vai lá, comparece também, não só para ver o próprio filme, mas às vezes vai todos os dias do festival. Então é muito legal essa troca. O Felipe tinha falado que a palestra dele não é bem uma palestra, é mais uma conversa, e é isso. No ano passado a gente teve... O primeiro filme produzido pelo Boca, né? O Ivo depois fala um pouquinho melhor dele, mas foi uma exibição que teve toda a equipe de produção, teve o elenco, todo mundo foi lá pra frente depois da exibição pra ter esse bate-papo, o pessoal participa, sabe? Então é um clima bem legal, assim, que a gente consegue montar pra esses dias de evento.
Sim. E tem um feedback bacana da galera que faz os filmes e exibe. Eu lembro que teve um ano, acho que foi 2017, que a gente fez críticas de algumas sessões, né, dos filmes.
Foi.
E a gente postava no site e é engraçado, porque a gente sempre recebia o feedback dos produtores, dos diretores dos filmes sobre a nossa crítica, porque era uma crítica real, honestidade, estilo sempre foi Boca. Uhum. E eles ficavam felizes com esse retorno. Então é uma troca, assim. E pra gente é muito bacana, tipo, a gente fala, ah, dá um trabalho, legendar tudo. Mas eu sei que no fundo tá todo mundo curtindo pra caramba, entendeu? Legendando lá, assistindo os filmes.
Exato.
Então é um trabalho que pra gente é prazeroso também.
Uhum.
É isso.
É, a gente festival... não fala como uma reclamação, né?
É, exato, só pra mostrar, mesmo. Né?
Que dá Sim. trabalho mesmo, pô.
Dá, mas dá trabalho. Mas é um trabalho feliz. É um trabalho
Sim.
feliz.
Exatamente. Mas, Ivo, então fala um pouquinho, por favor, do filme que a gente apresentou ano passado.
Então, senhor, ano passado o Marcelo, ele coincidiu com a data que eu estaria em São Paulo. Eu falei, Marcelo, a gente podia fazer alguma coisa aí pro festival, um vídeo de abertura com o pessoal da equipe, né, o pessoal falando, apresentando, a gente faz alguma coisinha. Então, Marcelo, vamos fazer um curta-metragem? Vamos, então, juntou, né, ele, o irmão dele ajudou a fazer, fez o roteiro, o Marcelo fez o argumento, o irmão dele fez o roteiro. E assim, eu lembro que eu tava viajando para São Paulo de ônibus recebendo cópia do roteiro para ler.
Caraca.
E assim, foi uma coisa muito, muito independente mesmo, assim, muito cinema de guerrilha mesmo, né, deu chegar no set, conhecer as pessoas no set, assim, ou seja, pré-produção é praticamente zero, e a gente fez um trabalho que ficou muito bacana, o pessoal curtiu, um roteiro muito legal. É, eu entreguei o filme na quinta-feira, para ser exibido no sábado, pra você ver assim, a correria, né, madrugadas ali editando.
Maravilha.
E foi a primeira produção, e a gente já estamos, né, Felipe? Agora com o roteiro aí do Felipe e do Marcelo, né?
É, temos uma segunda produção aí, não é?
Uma segunda produção encaminhada. A gente quase filmou no meio do ano, mas tivemos alguns empecilhos aí onde não foi possível realizar. Né? Mas a gente já está trabalhando na pré-produção, dessa vez com mais tempo, com mais... É, mais calma, fazer uma coisa com um maior trabalho de pré, pra gente talvez estar estreando aí no próximo Festival do Boca.
É que a parada aqui é que não é que a gente só quer fazer correndo. Não correndo, a gente só não quer só fazer na guerrilha, como o Ivo disse, né? A gente quer fazer com pessoas que moram em estados diferentes.
Isso.
Então fica um pouco mais complicado.
Isso, o Felipe vindo lá de Recife, de Pernambuco, para fazer a fotografia. Né? Eu indo de Minas para fazer a direção, mais gente aí de São Paulo para estar ajudando a gente. É, então assim, então tem que ser uma coisa bem planejada mesmo. Para tudo dar certo, enquanto a gente estiver aí, porque aí, né, enquanto o pessoal de fora tá aí, a gente tem que usufruir o máximo, né, dessas pessoas para conseguir dar conta do trabalho daquele período ali que a gente tiver disponível em São Paulo.
Claro, e é isso que é legal também, né, outra coisa, é que, porque quando vocês fizeram da outra vez, foi tudo, teve que ser algo rápido, assim, mas vocês conseguiram muita gente para participar, para ajudar, né? E no fim deu tudo certo, assim. Todo mundo embarcou do jeito que tinha que ser mesmo. E o resultado ficou bem legal mesmo. Eu gosto bastante desse curto de vocês.
É, foi interessante que A gente conseguiu o diretor de fotografia faltando 2 dias para fazer o curta.
Olha só.
A gente precisava de um diretor de fotografia, fomos olhando com os contatos em São Paulo e conseguimos. E foi muito legal que eu nunca tinha conversado com a pessoa, né? Uhum. Conversei um pouco com ele antes, assim, do roteiro, mas a gente não teve uma decupagem, assim, anterior. A gente fez na hora e foi muito legal que deu muito certo, assim, o trabalho de nós dois juntos. Assim, a gente pensou sobre tudo, assim, tudo fluiu, assim, muito legal. Então, assim, acabou que deu tudo certo, a gente conseguiu elenco, Marcelo levou o aluno dele para fazer... para participar do elenco. Então, usamos o apartamento do Marcelo como locação. E no fim deu tudo certo.
Olha, uma coisa que eu acho importante sempre destacar é que, claro, toda essa produção de guerrilha ou com pouco orçamento, dá trabalho? Dá. Mas a galera se diverte. Assim, acaba sendo uma grande atividade prática. E assim, a turma que gosta de terror, nossa, é muito divertido participar desses projetos. Eu não me envolvi nesse primeiro, mas é muito legal, até porque quando, por exemplo, você pega esses produtos que são feitos de maneira, às vezes, tão descompromissada. E assim, quando eu digo descompromissada, não significa que as pessoas fizeram de qualquer jeito, mas assim, sem um orçamento, ou como o Ivo falou, sem uma pré-produção propriamente dita. E aí, de repente, você consegue pegar esse curta, pegar esse trabalho e exibir em um festival, sabe, permitir que as pessoas tenham acesso a ele, a esse produto. Nossa, é muito legal. E acho que é curioso, porque toda vez que você vai para um festival, por exemplo, eu lembro muito dos dois que eu fui até agora do Boca, que é após a exibição, no caso, geralmente são blocos de exibição, né? Geralmente a gente não começa de 4h30 e vai até 10 da noite sem intervalo. Tem os seus intervalos, mas é muito legal, porque justamente nesses intervalos as pessoas começam a conversar, muitas vezes com o próprio realizador, com o produtor, que no dia anterior tava assistindo os outros curtas e também dando as suas opiniões. É muito legal essa troca de tanto para o realizador, né, porque ele vai receber críticas, ele vai receber feedbacks, como para quem está ali pensando, poxa, queria gravar, mas não sei como, não sei se eu posso, se eu devo, será que eu consigo? E aí vai assistir, vai conversar com os diretores. Uma das coisas que eu mais gosto em qualquer festival que eu vou é ter contato com essa galera para, sabe, conversar, trocar uma ideia. E às vezes até dizer, gostei, mas, sei lá, não gostei da abertura do filme. Pô, achei legal, mas achei a trilha sonora ruim. E acreditem, quando você fala isso de boa, assim, dando a real, nossa, os realizadores gostam, porque isso acaba sendo... são críticas. E críticas positivas, críticas, na verdade, construtivas. Então acaba sendo um grande elemento que vai beneficiar futuras obras e futuros realizadores.
Eu também acho bem legal, assim, tanto como espectador como realizador, desses debates promovidos, né? É bem interessante quando o diretor pode ir na exibição, conversar com o público sobre, né? Acho muito legal, assim, né? Estive dos dois e é muito bom. Muito bom essa interação com o público. Isso aí.
Mas é mesmo. É uma das partes mais bacanas mesmo. É o contato que a gente tem com todo mundo que tá por lá, né? Tanto os realizadores como até organizadores de outros festivais. A gente troca várias ideias também. Então, realmente é bem bacana. E até no festival do ano passado, se não me engano, foi a primeira vez que a gente fez na Biblioteca Roberto Santos. Acho que esse vai ser o segundo lá. Não tô muito certa. Mas a gente ficou... É isso, né? Mas a gente ficou... Porque o festival já passou por alguns lugares, né? A gente vai voltar um pouquinho nisso depois. Mas a Biblioteca Roberto Santos fica no Ipiranga. É, e não é tão perto assim do metrô. Então é um lugar um pouco mais chatinho de chegar. É, e a gente até estava com medo de não ter muito público, da localização afastar o pessoal. Mas principalmente no sábado, aquilo lotou, assim. A sala estava cheia, tinha gente assistindo na escada. É, então a gente vê que, tipo, as pessoas realmente se interessam por ir, sabe? Não é o lugar que vai afastar esse pessoal. Então quem realmente tá interessado no festival vai mesmo e acaba sendo bem bacana, assim.
E a sala da Roberto Santos, ela é ótima.
Sim.
Ela é, a gente tem uma estrutura, né, da SPCine, né, que é ótima. Vale muito a pena estar lá para assistir, ver. Qualidade muito boa, sala muito confortável. Uhum. Então, assim, o segundo ano lá, eu gostei muito, assim, quando eu estive no ano passado da sala.
Uhum. É um lugar bem muito bom mesmo. É, tem um espacinho ali fora também, onde a gente tem, sei lá, coloca os pôsteres, enfim. A Paty costuma colocar a lojinha dela lá, Coffee and Fame, para vender os itens dela. Então é um espaço bem bacana mesmo.
É interessante também que sempre a gente tem a presença de diretores, né? Então, no ano passado a gente teve, em 2016 a gente teve, e foi muito bacana. Em 2016, que teve salas também lotadas, assim, com diretores debatendo.
Uhum.
E esse ano, com certeza, a gente vai ter a presença de alguns diretores lá. Podem esperar que eles vão lá para estar prestigiando o festival.
Bom, gente, a gente já falou aqui que esse não é o primeiro festival de nenhum de nós, né? Todo mundo já esteve em algum. Eu queria saber se vocês têm boas lembranças de edições anteriores. Na verdade, primeiro vamos passar um pouquinho. Como eu tinha falado, né? A gente já passou por vários lugares. Então, queria só passar rapidamente, assim, o que aconteceu com o festival desde 2014. Então, aí você pode fazer um apanhado aí?
Então,
locais assim.
A gente começou na Biblioteca Viriato, né, Correia. Foi 2014, foi a primeira edição.
Uhum.
Na segunda, se eu não me engano, ele foi lá também, né? A segunda eu não participei.
Foi.
Mas a segunda sim, foi lá. Sim. Aí depois ela teve na oficina, né, Oswald de Andrade.
Isso.
O festival esteve na oficina Oswald de Andrade, que é um espaço muito bacana. Eu gostei muito. Eu estive lá em 2017. Isso foi 16 e 17, se eu não me engano, foi na Oswald de Andrade, né?
Uhum.
E agora tá lá na Biblioteca Roberto Santos, no... É Roberto Santos, isso mesmo, né?
Isso.
Biblioteca Roberto Santos, no bairro Ipiranga, que, como eu falei, é um espaço muito bom, muito bacana, muito confortável, muito bem organizado, né? A gente não precisa, a gente próprio, exibir o filme, eles já têm lá uma pessoa responsável pela projeção, tem uma pessoa responsável pela bilheteria, né? Os próprios funcionários da biblioteca, né, atendem a gente lá, então a gente fica por conta de receber o pessoal, de algumas coisas internas lá do festival. Então, gente, tá muito bacana.
Isso é muito, muito importante, aliás. Ipo falou da... de que o próprio pessoal lá da biblioteca que faz, que prepara as exibições. Vocês lembram como era quando era a gente que preparava as exibições?
É, eu lembro que em 2017 eu cheguei e o Marcelo pediu o filme, então eu ficava... Isso. É muito legal. Foi bem interessante.
Uhum.
Mas assim, né? Foi legal lá, né? Deixava...
Eu lembro que a gente deixava o Ian preso na sala de exibição o tempo inteiro.
Sim,
todos os filmes, entendeu? Até o final.
Isso. Em 2017 acabou sendo eu, porque o Ian não pôde ir no festival. Aí foi o Igor, né? Eu cheguei direto. Aí o Marcelo, Ivo, e eu não pude vir, cara. Falei, então você vai lá e subir o filme. Eu falei, beleza, fui pra lá, cara. E tipo assim, fui lá e exibi o filme, apresentava antes a galera. Né? Porque o Marcelo, ele tava. Porque como foi o. Em 2017 foi o festival com mais. Mais atividades, digamos assim, paralelas, né? A gente teve, assim, né? Não dava para todo mundo ficar ali concentrado no local. Então, era um exibindo, um cuidando da palestra, do literária, outra pessoa cuidando lá da parte de vendas. Outra... Então, assim, foi bem... foram muitas atividades paralelas. E quando eu cheguei para exibir na Roberto Santos, cara, que a gente só conversava.
É verdade. Podia tomar um café, né? Fazer qualquer coisa.
Mas essa é muito, muito legal. Essas, entre aspas, roubadas que acontecem. Sim. Assim, eu cheguei. Ah, não, você vai cuidar da projeção. Eu lembro que teve um ano, eu acho que foi o primeiro ano. Tava lá, né, com vocês, e aí ia rolar uma palestra com uns 4 ou 5 diretores que eu não conhecia nenhum deles. Mentira, eu acho, se eu não estou enganado, que o Joel Caetano tava nessa lista desses 5 diretores. Está. Mas talvez não. Pronto. Tá. E aí eu lembro que o Marcelo chegou e disse, Felipe, olha, não sei quem ia fazer ia ficar coordenando a mesa, então, você pode coordenar a mesa? E tipo, a mesa ia começar, em tipo 2 minutos eu fiz, Marcelo, mas eu não conheço. Não, tem problema, você é jornalista, você desenrola. E aí eu sou péssimo
pra...
Oi?
Eu tava na mesa, era eu, Joel e a Fabiana.
Não, tinha mais gente.
Esse foi em 2014?
Gente. Acho que foi, mas eu tenho uma lembrança de umas 4 ou 5 pessoas. Então será que foi em 2016?
Pode ser que você fez outra em 2016. 2014, você fez a mediação. Foi eu, a Fabiana Sevilha e o Joel Caetano, nós três lá na mesa lá, e você fez a mediação.
Não, mas ó, não, tinha uma outra pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, mas que não era você, não era... Eu lembro que o Joel talvez estivesse, mas eu lembro que tinha uma outra pessoa, um outro cineasta. Não vou lembrar agora quem foi. O Joel sempre tá, E aí eu lembro que eu peguei um caderninho e eu anotei o nome dos diretores, né? Assim, e o nome do filme. E era muito engraçado, porque toda vez que eu ia fazer uma pergunta, eu dizia, meu Deus, eu vou errar o nome do diretor. Então eu olhava, tentava olhar de forma discreta, dizia, então, fulano, você com seu filme e tal. E assim, eu não tinha assistido os filmes, nossa, foi horrível. Mas aí, eu acho que deu pra te enrolar, mas foi esse esquema também. Eu não lembro qual foi o ano, mas assim, ó, Felipe, vai lá, cuida da mesa. Aí eu, putz, tá, né, vamos ver no que vai dar.
Que eu lembro, deu tudo certo, Felipe.
Que bom, que bom.
Eu lembro de 2016, nem sei se isso é um assunto mais off, mas bom, que tava rolando a venda dos livros do Medo de Palhaço, né? Uhum. Só que na mesma hora ia ter a mesa, a discussão com um ator lá de uma série da Globo e tudo mais.
O Ademir Emboava, do... qual que era a série? Supermax.
Exato.
Isso.
E aí, a gente teve que todo mundo do site subir pra lá, pra entrevista. E aí, os livros que estavam lá embaixo, eu não lembro quem que tava cuidando, mas que subiu junto. E tinha um amigo de alguém que chamava Jesus. E aí, a pessoa chegou lá em cima, o Marcelo perguntou pra pessoa que tava responsável pelos livros. Ué, mas você deixou os livros lá embaixo? Aí a pessoa, não, eu deixei lá com Jesus. Ele, ah, ele é o Jesus.
Eu acho que eu lembro ele, desse Jesus.
É Jesus cuidou dos livros, galera.
Esse foi um evento, foi a edição que a gente aprendeu que não se deve colocar um monte de atividades no mesmo horário em salas diferentes, porque não funciona pra gente. A gente foi começar o bate-papo com o Ademir numa sala, enquanto na sala de exibição tava passando mais um lote de curtas. Mas aí todo mundo começou a sair dos curtas pra ouvir o Ademir, daí resolveram que... Alguém resolveu que então ia parar os curtas pra fazer o bate-papo primeiro, pra depois voltar pros curtas, e aí atrasou tudo. Então a gente não faz mais isso, só tem coisas acontecendo em um local.
Isso. Tá vendo, gente? É um aprendizado eterno esse festival.
É, assim. É claro.
Inclusive nessa do Ademir, Lu, fomos nós duas, não fomos? Que...
Sim, que foi nós duas. E eu lembro que eu tava lá embaixo e alguém veio urgente falando pra mim, a Sil tá te chamando. Eu fico correndo. E eu, que foi? Aí você, é pra ficar aqui comigo. E eu,
olha, mas foi nesse festival de 2016 que sempre rola sorteio de brindes, não sei o que, DVDs, livros. E eu lembro que teve uma hora que eu tava lá, eu tava dentro da assistindo os curtas. E aí o Marcelo chegou e fez, Felipe, você pode ficar lá fora com os livros? Eu fiz, posso. Aí eu saí e fiquei lá fora com os livros, bem de boa. O medo de palhaço. Aí de repente o Marcelo sai e ele olha pra mim e diz, olha então, a gente fez o sorteio, seu nome saiu, mas como você não tava, a gente deu seu prêmio pra outra pessoa. Eu fiz, como assim? Eu saí porque você pediu pra eu vir cuidar dos livros. Qual era o prêmio? Aí eu acho que era um box do Mário Braga, eu não lembro o que era, mas pô, eu queria aquele prêmio.
Ai, que mancada.
Aí ele pegou um outro box lá. Que...
depois.
Foi! Aí depois ele pegou um box lá que sobrou que ninguém quis e me deu.
Aquele prêmio de consolação, né? Então isso aqui, ó.
É.
Gente. Essa foi uma das edições mais legais mesmo.
Foi engraçado, gente. Essa edição foi massa.
Ah, e você, Ivo, tem alguma lembrança assim? Bizonha?
Então, assim, acho que bizonha não teve, assim. Eu acho que 2016 teve uma correria, assim, mas... eu vou voltar lá em 2014, que eu tive a oportunidade de estrear um curta. Ele ficou pronto também, assim, às vésperas do festival. Foi muito legal, a sala tava cheia. Eu participei lá do debate, primeira vez que eu participei de um debate. Na mesa lá com a Fabiana Sevilha e o Joel Caetano. Uhum. Eu fiquei assim todo empolgado, era meu primeiro curta e já lá com o pessoal na mesa mais experiente. E em 2016, né, que eu fui, foi, né, foi essa correria lá de ter que exibir os filmes. Aí apresentava o pessoal. Ah, o que eu achei legal em 2016 foi uma exibição do filme do Gúrcios. O Pazopus.
Uhum.
E ele é um filme bem escatológico, assim. E aí tava um pessoal na sala lá e eu tomava um café. Tinha um café lá na biblioteca. E o dono do café lá, ele era... eu não lembro de que país ele era. Se era Bolívia ou Colômbia, não lembro.
Era Colômbia.
Era Colômbia, ótimo, né? O café colombiano, isso, era ótimo. E ele... perguntou o que era, falou, exibição de filmes, né, como ele falava português, exibição de filmes fantásticos, de terror, ficção, fantasia, e ele falou, eu quero ver, e ele saiu e foi para a sala de exibição onde estava passando Pazmos. Ele entrou, ficou tipo 3 minutos e saiu da sala. E tipo assim, eu fiquei do lado de fora, eu falei, eu não vou entrar lá. Eu vou deixar, enquanto tava exibindo, a galera tava lá, falei, vou deixar. Eu já tinha visto o filme. Ele entrou e saiu da sala.
Não,
achei isso engraçado, é. Ele. É, depois assim, ele. Não me tratou mal, não, mas ele me tratou um pouco diferente, assim, digamos.
Ah, excelente. Foi legal na edição 2017 também, que ainda não tinha saído Mata Negra do Rodrigo Aragão, mas ele mandou algumas cenas inéditas, né?
Pra é tipo gente make-off.
Isso, verdade.
É, um mini make-off, assim, e a galera ficou muito fervorosa na sala, né?
Sim.
Interessante sim. Que teve, né? Como o Joel Caetano tava lá, que sempre trabalhou com ele, pôde representá-lo.
Uhum.
É, teve lá o rapaz lá que ele tinha participado, né, de um dia de gravação, ele também falou lá,
o Pena,
isso. Ele foi lá na frente, falou. Foi bastante legal esse dia, a galera aplaudiu de pé, assim, né?
Sim, e foi aniversário do Joel também, a gente fez, deu um bolo pra ele. Lembra disso?
Eu organizei uma surpresa, a gente passou um videozinho das produções dele, eu organizei com a Mariana, com a esposa dele.
Sim.
Pra fazer essa homenagem pra ele, que o Joel é um. Queridão, né? Ele tá sempre presente em todos os festivais que ele esteve presente, né? Um ótimo cineasta.
Eu lembro que, eu acho que foi em 2014 que eu conheci, né, pessoalmente o Joel, e aí eu fui pra um outro festival ou no final de 2014 ou em 2015. E tava com uma amiga minha, esse outro festival foi em Curitiba, foi em algum local do sul, não lembro agora onde foi. E aí o Joel também tava nesse festival, e aí...
Foi na Mondestroy, não, que você foi?
Foi, exato. E aí eu tava com uma amiga, que odeia filmes de terror, mas eu levei ela, e aí eu falei com o Joel, entramos na sala pra exibição. E aí essa minha amiga entrou, né, já tinha começado a mostra, e ela sentou do meu lado. Só que o Joel tava na frente, e essa amiga, ela costuma dizer, ai, que filme horrível, ai, detestei esse filme, ah, não sei o quê. E aí começou um do Joel, aí eu comentei, eu fiz, olha, não fala nada desse filme, porque o diretor tá na frente da gente, então não me mata de vergonha.
Ainda bem que você avisou.
Avisei. Mas foi aquele curta do Joel, do gato, e ela adorou.
Olha aí. Gosto muito.
Mas, né? Nunca se sabe.
Não custa dar um toque, né? Bom, a gente tá aqui então falando do Festival do Boca, a gente já mencionou o Cinefãs também, os dois festivais aqui de São Paulo, mas não é só em São Paulo que tem festival, né? Não é só no Brasil, a gente tem muitos festivais em toda a América Latina, festivais grandes, e tá rolando aí um movimento pra gente se unir em algo muito maior. Ivo tá mais inteirado nesse assunto, você pode falar pra gente do que se trata, Ivo?
Então, Sil, é uma aliança latino-americana de festivais de cinema fantástico.
Uhum.
Então, a gente tem festival do Chile, festival do Uruguai, festival da Argentina, festival do Peru, festival do México, e temos também do Brasil, né? No Brasil a gente tem hoje, se eu não me engano, Cine Fantasy e O Boca do Inferno. São os festivais que vão fazer parte dessa aliança. Inclusive, né, na verdade, vão não. Já fazem parte dessa aliança. É, existe um manifesto, a gente vai. Ele está em espanhol, né? E ele vai ser colocado lá no post, né, do podcast, lá para vocês lerem. A gente vai traduzir. Isso, a gente vai traduzir, né, ele também, para que vocês leiam e fiquem inteirados, né? Então, é muito interessante essa aliança, ela vai ser muito importante para o cinema fantástico. É, o cinema fantástico, que eu digo sempre ficção, horror, fantasia, será muito importante para o crescimento do cinema e também para o crescimento desses festivais que farão parte, que fazem parte dessa aliança. É, por enquanto, né, segundo uma das organizadoras, nesse primeiro momento, os festivais membros, né, não pode ser mostra, tem que ser festival. Eles têm que ter pelo menos 5 edições, né? O Boca a gente já tá na sexta. O Cine Fantasy já tá em qual? Nona edição?
Nona, acho que foi esse ano.
Isso, nona edição, né? Então são dois festivais aí que já estão dentro dos critérios, né, para serem aceitos. Né? Podem ser que entrem mais festivais nacionais. E de outros países também. Mas isso é muito legal, que é um objetivo de unir esses festivais, de promover um intercâmbio de experiência, colaborar com a circulação e difusão. E é importante que cada país selecione ali um filme nacional, né, para estar ali representando. Alguns filmes nacionais que vão ser representados dentro desses festivais, assim. Eu ainda não sei, eles ainda estão planejando, estão fazendo, vão criar um estatuto do festival, né, vão ter várias regras, mas assim, no primeiro momento é mais ou menos isso que eu falei. E com o tempo a gente vai liberando mais informações, à medida que forem saindo mais informações, a gente vai estar sempre divulgando no site. E fiquem inteirados aí, porque essa união vai ser muito interessante para o nosso cinema e para os nossos festivais.
Maravilha. Já temos um nome?
É Aliança, né? Aliança Latino-Americana de Aliança Latino-Americana de Festivales de Cine Fantástico. Falei o portunhol aqui. Mas ele já tem um nome mesmo, que, se eu não me engano, vai ser Fantilatan.
Legal. Maravilha, então vamos acompanhar. Como você disse, qualquer notícia que a gente tenha, qualquer novidade, vai entrar no site. Então acompanhem a gente, que a gente vai atualizando vocês sobre isso, né? Mas realmente é um movimento muito importante, essa união só faz a gente crescer mais, né?
Então, olha, eu acho que ele chega num momento importante, né? Que nosso cinema aí tá sofrendo algum desmanche, digamos assim, né? Então surge no momento, essa união é importantíssima para a sobrevivência do cinema de gênero.
Exatamente. É bem por aí mesmo. Bom, então, gente, queria ver se vocês têm alguma consideração final. Já estamos indo para o final do nosso tempo aqui. Festival semana que vem. Felipe, diga as suas considerações.
Olha, a minha consideração final é, na verdade, reforçar o convite, né, para todo mundo comparecer, certo? Eu acho que, independente de você ser um realizador, você ser apenas alguém que gosta, sabe, do cinema fantástico, eu acho que é sempre uma grande oportunidade comparecer a festivais. O da vez é o do Boca, mas assim, eu estendo essa minha fala para todos os festivais que acontecem, de daqueles que já são consolidados, aos que já estão começando. É, eu acho que é muito importante para quem gosta, para quem apoia o cinema, em especial o cinema nacional, comparecer. Porque muitas vezes esses cineastas que estão começando, eles vão ter nesses festivais as oportunidades de exibirem seus trabalhos, seus curtas. Então a minha consideração é essa: vá, sabe? Se der para ir os 3 dias, apareça os 3 dias. Se der para ir só no sábado, vá só no sábado. Vá só no domingo. Vá, leve os amigos, as namoradas, os namorados, todo mundo. Porque acaba sendo um evento que precisa do público. E é um evento gratuito. Então assim, você não vai pagar um centavo, sabe? Uhum. Você vai ter muitos filmes. Você vai gostar de todos? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas é uma variedade muito grande. Eu acho que é isso que conta. Então, com certeza, eu acho que vai ser um ótimo festival e espero que todos possam ir, que a gente possa se encontrar lá e possamos conversar e, enfim, que seja mais uma experiência muito boa aí na história do Boca do Inferno.
Será? Lu, suas considerações.
Gente, vão no festival. Essa é a minha consideração. Eu não sei se vou conseguir esse ano, provavelmente mudei de novo, porque eu sou andarilha. Mas mesmo assim, tive algumas edições e sempre foi muito legal, porque a gente que gosta de horror, né? A gente tem aqueles amigos próximos que a gente consegue conversar sobre o assunto, que são um pouco mais raros. E o Boca tem essa capacidade de unir um monte de pessoas estranhas conversando sobre o mesmo assunto. Então o festival, gente, é uma ótima. Você que gosta. Você gosta de. Vai lá, conversa, conhece o pessoal. Ideia, uma boa oportunidade para isso. Vai ver as nossas legendas maravilhosas, que estão acopladas a filmes maravilhosos também. Mas assim, apreciem o trabalho. E é isso, tipo, convite aí, acho que vai ser bem legal, como sempre. Queria muito ir, então aproveitem essa edição.
Aproveitaremos para você. Ivo, suas considerações.
Então, né, reforçando aí todo mundo, vamos para o festival. Tem muita produção bacana, nacional, filmes com muita qualidade, assim, que não deixam nada a desejar para grandes filmes aí feitos em grandes blockbusters, assim. Então, assim, é uma grande oportunidade para você que gosta de cinema de horror, de cinema fantástico, de estar prestigiando, estar apoiando e estar vendo uma coisa muito bacana que está vendo esses curtas de horror nacionais e internacionais.
Isso aí. Então venham para o festival, gente, de 29 de novembro a 1º de dezembro. Na Biblioteca Roberto Santos, Rua Cisplatina 505, vai estar todas as informações, eu vou deixar no post. Mas só adiantando para vocês, então, o festival começa às 16h30 e vai até umas 9h50 da noite. Então, espero que a gente se veja por lá. Já falamos aqui, mas reforçando, quem puder colaborar com a gente lá pelo Padrim, temos recompensas bem bacanas. Link também estará no post, então deixem seus comentários. A gente gosta muito de receber o feedback de vocês. E é isso aí, obrigada, gente. E até a próxima. Beijo.
Até dia 29, 30 de novembro e 1 de dezembro, hein? Nos vemos todos por lá.
Uma semana, gente.
Até lá, pessoal. Até lá. Então, a gente. Ano passado, eu tava indo para São Paulo. Opa! Tudo bem aí, Felipe?
Desculpa. Ai, gente. Ai. Foi mal, galera. Dei um espirro aqui.
Ai, peraí. Vou começar de novo. Peraí, só tomar uma.
Começa.